Abra sua Bíblia comigo, livro de Hebreus. Em 28 de fevereiro de 2016, nós iniciamos uma série de estudos no livro de Hebreus. O objetivo é ler Hebreus e entender o conteúdo da palavra verso a verso. A carta aos Hebreus é um grande desafio de defesa da fé. O autor da carta tinha no coração a preocupação, o empenho, o zelo de instruir a igreja que vivia um momento muito sofrido, muito complicado, instruir essa igreja acerca das verdades divinas e particularmente acerca da pessoa de Jesus. Aqueles crentes estavam vivendo a tentação de voltar à fé antiga, porque na fé antiga não havia medo, não havia perseguição, não havia expoliação de bens, não havia morte. Nós trabalhamos durante 8 meses, até o dia 30 de outubro de 2016, especificamente, verso a verso, caminhando em cada palavra. Chegamos a ficar 3 semanas num único verso da carta aos Hebreus. Vimos muita coisa. Não é uma carta fácil de ser lida, queridos. Não é um texto fácil de digerir, porque ele é duro em alguns momentos. O autor da carta, e já falamos sobre as possibilidades de autoria da carta quando fizemos a introdução do texto, ele apresenta o fato de que Jesus é superior a qualquer outro que se levantasse ao longo da história, ou que surgisse ao longo da história. Superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos profetas. E ele vai trabalhando a superioridade de Jesus, ele vai trabalhando a essência da pessoa de Jesus, da glória de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus. Mas muitos, dentre aqueles que conheceram a palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo, muitos deles decidiram voltar atrás. Muitos deles decidiram desistir, abandonar a sua fé. Chegamos até o verso de número 3 do capítulo 6, a introdução do capítulo 6. Os versos 1 a 3 são um convite ao progresso espiritual, à maturidade espiritual. O autor está falando a pessoas que já deveriam andar com as próprias pernas da fé, que não precisariam mais do leitinho, que não precisariam mais da papinha, das coisas básicas que um bebê necessitaria. Eles já estavam sendo exercitados no conhecimento de Jesus. Eles precisavam se fortalecer, se firmar na sua fé, suportar as aflições de Cristo Jesus com coragem, com confiança, com total dependência naquele que os chamara das trevas para a sua gloriosa luz. Versos 1 a 3, então, ele faz um convite à maturidade. Os versos 4 a 6, ele apresenta uma advertência, dura como em outros momentos do texto, fundamental para os que creem como em outros momentos desses que nós já consideramos e que vamos considerar nos próximos meses. Nós não temos pressa para estudar Hebreus. Não temos pressa para avançar na compreensão dos princípios da Escritura. Mas veja o que diz o verso 4, 5 e 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Eu gosto do começo desse trecho, queridos, do que ele fala sobre aqueles que creram, aqueles que amaram Jesus, aqueles que aceitaram o amor de Deus em Cristo Jesus. Ora, para estes que de uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Eu vejo nessa uma descrição maravilhosa dos que creem, empolgante dos que creem. Sabe por quê? Porque ela se mostra maior que as dores provocadas pelas doenças. Essa descrição se mostra maior do que as preocupações que surgem com o desemprego, ou que surgem quando há emprego, mas há crise financeira. Uma coisa não está ligada à outra. Tolo é quem acha que crise financeira só para quem está desempregado. As nossas convicções pessoais acerca de Jesus, a nossa experiência crescente em Cristo Jesus, vai muito além das aflições desse tempo presente, das coisas que nós passamos no dia a dia. O autor aos Hebreus, ele é muito rico, próprio e oportuno ao descrever a condição na qual estão aqueles que creem. Eu me lembro, queridos, do texto do Evangelho de João, onde Jesus Cristo falava a judeus que criam nele e a judeus que creram nele. Pode parecer redundância a afirmação na narrativa de João, mas eram dois tipos de judeus diferentes, eram dois tipos de públicos diferentes, dois tipos de coração diferentes. Uns criam em Jesus, acreditavam nele, achavam que as palavras dele eram palavras de sabedoria, de coerência, até de verdade, mas a sua convicção não passava de um achismo. Eu tenho muita dificuldade com essa expressão, eu acho que. A gente acaba usando por vício de linguagem, mas eu aprendi que quem acha não tem certeza, quem acha não acredita naquilo que está afirmando. Ah, eu acho que Jesus é o Filho de Deus, então eu não tenho certeza de que ele é. Ah, eu acho que Jesus é bom, então eu não tenho certeza de que ele é bom. Ah, eu acho que Jesus me ama, então eu não tenho certeza de que ele me ama. Eu vivo à medida de uma dúvida, pautada por esse achismo, que não está só na nossa linguagem, no nosso vício de linguagem, mas muitas vezes permeia o nosso imaginário, as nossas emoções e os nossos sentimentos, e sofremos por causa desse achismo, amarguramos decepções espirituais por causa desse achismo, porque eu acho que Deus tem que me abençoar, porque eu também sou filho dele. Quantos nunca disseram isso, ou nunca pensaram dessa forma, pelo menos uma vez? Com quase 59 anos de idade, eu poderia colecionar e elencar aqui uma centena de situações na minha vida em que eu pensei dessa forma, em que eu me vi nas mais diversas situações e pensei dessa maneira: ele bem que poderia curar a minha mãe do câncer, porque eu sou filho dele. Ele bem que poderia curar a minha esposa, porque eu sou filho dele. Ele bem que poderia curar o meu filho, porque eu sou filho dele. Ele bem que poderia curar o meu pai, que estava sofrendo também com câncer, porque eu sou filho dele. E sabe, queridos, em meio a estas e muitas outras indagações ao longo desses anos todos de caminhada com Jesus, ele me deu respostas diferentes em tempos diferentes. Ele me disse não porque me amava, quando a minha oração era acerca da minha mãe. Ele me disse sim porque me amava, quando a minha oração foi em favor da minha esposa. Ele me disse não novamente porque me amava, quando a minha oração tinha meu filho como foco ou meu pai como foco. Nem sempre ele diz sim, nem sempre ele diz não, mas sempre ele me ama, sempre ele me ama. Por que eu vou abrir mão desse amor? Por que eu vou deixar esse amor? Por causa do perigo, da perseguição, da espada que está sobre a minha cabeça? Essa era a grande indagação do autor aos Hebreus. Por quê? Esse Deus que nos fez provar o dom celestial, esse Deus que nos iluminou de uma vez por todas, esse Deus que nos permitiu experimentar a bondade da sua palavra, esse Deus que tem antecipado em mim e em você os poderes da era que há de vir, esse Deus me ama e te ama. É interessante que no verso 6, parece que o autor dá uma guinada no seu pensamento e no seu sentimento. Ele coloca uma palavra de transição, um mas caíram, esses que foram iluminados, muitos desses caíram, estes ou destes que provaram o dom celestial, muitos caíram, destes que tornaram-se participantes do Espírito Santo, muitos caíram, destes que experimentaram a bondade da palavra de Deus, muitos caíram, destes que têm vivido o privilégio dos poderes da era que há de vir, caíram, e para esses que caírem, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Alguns alcançaram maturidade, alguns cresceram em Jesus, alguns puderam andar com as próprias pernas, outros preferiram não crescer, não andar sozinhos, preferiram voltar à fé antiga. recaíram. A advertência do texto é para que nós continuemos em frente. Não importam as lutas, os perigos, os temores, as ameaças, continuemos em frente, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa passagem, queridos, precisa ser entendida não por um sistema teológico, mas dentro do próprio contexto. De tudo que nós já vimos até aqui, do ensino do autor aos Hebreus, daquilo que nós temos experimentado na nossa vivência com Jesus. O foco do autor, nos versos 4 a 6, está lá atrás, nos versos 1 a 3, a primeira parte do verso 3 do capítulo 2. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O autor está falando, queridos, o escritor está falando daqueles rudimentos da fé, das coisas que começamos a aprender a respeito de Jesus, mas que as dores da vida tentam roubar, as tristezas tentam contaminar, os medos tentam atrapalhar, para que cresçam no nosso coração. Aqueles que creram e um dia decidiram recuar, esses se têm feito agora inimigos de Cristo, inimigos da salvação que conheceram em Jesus. Mas, pastor, que afirmação estranha. Eu quero que você caminhe comigo e entenda o que o autor está apresentando. Era propósito do escritor da carta aos Hebreus descrever o perigo extremo ao qual todos nós estamos expostos, o perigo da tentação da apostasia, queridos. Que apostasia é o abandono da fé, é a rejeição da fé, é o esquecimento da obra que Jesus já tem feito em nossa vida, já tem realizado na nossa existência. Para o autor da carta, as questões eram simples: com Cristo ou sem Cristo? A escolha é nossa, a escolha era dos seus leitores. A fé salvadora ou a incredulidade? Ainda há pouco citei o texto de João. Alguns creram em Jesus, criam em Jesus intelectualmente, racionalmente, mas havia um outro grupo que creu em Jesus, e essa não era a mesma fé do grupo citado anteriormente no verso. Os que creram em Jesus, creram de uma maneira diferenciada, arrebatadora, transformadora, regeneradora, a ponto de se tornarem verdadeiramente filhos de Deus, a ponto de se verem transformados nas convicções mais tenras de desde a infância até a idade que tivessem. Agora, sua vida e seu horizonte era diferente, por causa de Jesus. A fé encontrada no Filho de Deus lhes trouxera esperança no meio do caos, alegria em meio à desonra, paz em meio às muitas mortes, certeza de futuro, quando a vida lhes apresentava apenas um céu nublado e um horizonte carregado de nuvens muito escuras. Com Cristo ou sem Cristo? Fé salvadora ou incredulidade? Sofrer as aflições de Cristo ou juntar-se aos traidores dele, Jesus? As palavras do texto são fortes. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que num dado momento do texto ele diz: uma vez foram iluminados. Sabe o que significa? De uma vez para sempre iluminados. De uma vez para sempre. A luz que chegou a eles e a luz que chega a nós não se dissipa com a distância que percorre, não apaga com a marola ou com o ventinho, com a brisa, como acontece com a luz de uma vela. Essa luz resplandece cada vez mais no coração daquele que crê. O texto diz: provaram, significa conheceram, e não conheceram intelectualmente, racionalmente, vivenciaram aquilo que provaram, sentiram a textura, o peso, o significado mais simples e mais profundo, a altura, a largura da verdade ou das verdades que eles chegaram ao conhecimento. Lembra-se do verso 2, do capítulo 2, melhor dizendo? Convém que tenhamos mais atenção com as coisas que já temos ouvido, para que não nos desviemos dessas verdades. Provaram, ou seja, conheceram. Tornaram-se participantes, diz o verso. Isso significa participantes reais, não hipotéticos, imaginários, não, reais. Mas como eu posso me tornar participante de uma situação real, de paz, quando eu estou vivendo um caos na minha vida? Essa é a diferença de ter Jesus. Essa é a diferença de se sentir amado por Jesus, se deixar amar por Ele, de compartilhar o amor dEle, desfrutar da presença dEle. Há uma expressão no Velho Testamento que muita gente usa, mas pouca gente entende. 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Parece até que a gente está blindado por um carro forte dessas empresas de transporte de valores, não é? Parece até que a gente está dentro de um tanque, de um carro de guerra, muito bem armado, e as pessoas vão caindo à nossa volta porque nós estamos blindados. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Espera aí, não é bem dessa maneira. Porque nós teremos muitas aflições no mundo, mas Jesus disse que se nele confiássemos, poderíamos ter um ânimo longo, porque como ele venceu, nós também venceríamos. A paz que ele experimentou e compartilhou, nós desfrutaríamos, queridos. Não seria algo vazio e sem sentido. É vazio e sem sentido para quem não conhece Jesus. É vazio e sem sentido para quem não anda com Jesus. É vazio e sem sentido para quem um dia acreditou, mas apenas acreditou. Para quem creu, isso tem outras cores, outro tamanho, outro peso, outro significado. Todos esses termos indicam uma grande porção de conhecimento por parte dos que creram, e de participação por parte dos que creram e foram iluminados pela graça de Jesus. Até os milagres de Jesus, até os milagres de Jesus eram familiares àqueles que agora, a essa altura da carta, se mostram para o autor como hostis a Cristo. Não, é melhor voltar, é melhor abrir mão dessa fé e continuar vivos. É melhor desistir agora enquanto podemos, enquanto ainda temos alguma coisa. Porque até então Deus nos guardou, até então estávamos confortavelmente na fé antiga, mas esse Jesus vem e muda tudo, esse Jesus vem e põe meu mundo de cabeça para baixo, esse Jesus vem e... Esse Jesus veio trazer vida, porque o que eles tinham não era vida. Esse Jesus veio trazer luz, porque eles estavam em trevas. Esse Jesus veio trazer paz, mas eles queriam paz pelas armas, eles queriam paz pelo Estado constituído, eles queriam paz pela terra possuída, com títulos e tudo. Jesus não veio trazer esse tipo de reino para nenhum deles. Jesus não veio trazer esse tipo de bênção para eles. O escritor está advertido, queridos, que a recusa em crescer, em progredir na maturidade espiritual, na maturidade da vida cristã, leva de maneira lógica, inevitável, compreensível, ao retrocesso cujo fim é a apostasia. Eu começo duvidando, eu começo desacreditando aqui e ali, eu começo achando que não é bem dessa maneira, porque olha, minha vida está tão ruim, as coisas andam tão complicadas, que não é bem dessa maneira. Deus é bom, Deus me ama, Deus é fiel, Deus é justo, mas não está sendo comigo. Havia uma canção que dizia: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, contente e vou, Deus é bom para mim. Os mais velhos devem lembrar dessa canção. Pois é, Deus é bom para mim, ainda que tudo esteja desmoronando à minha volta, porque Ele está comigo, Ele me guarda, Ele me protege. O salmista diz: Ele guarda a minha entrada e a minha saída agora e para sempre. Por isso eu confio nele. Eu não confio no que os meus olhos veem, eu não confio no que os meus ouvidos ouvem, porque os meus olhos podem ver uma miragem, meus ouvidos podem ouvir muitas mentiras, mas Jeová não me traz, Jeová não me esquece, Jeová não mente para mim, Jeová é fiel. O perigo da apostasia bate à porta de todos nós, queridos. É só começar a duvidar, é só começar a achar que não foi dessa vez que Deus me abençoou. Eu já ouvi muita gente dizendo isso: não foi dessa vez que Deus me abençoou. Não foi? Será que isso é verdade? Não corra o risco de começar a se ver em tentação de duvidar. Uma outra canção que nós conhecemos: oh, por que duvidar dessa graça sem par? Outra dizia: solta o cabo da nau. Lembra dessa? Aham, eu estou abrindo o baú, você percebeu? Estou abrindo o baú. Solta o cabo da nau, pede a Deus direção, é a direção dele, é a mão dele controlando a direção do leme. Eu vou porque ele me leva, eu vou porque ele me guarda, eu vou porque ele me protege, eu vou porque eu confio nele. Eu não vou porque eu vejo, eu vou porque eu creio. Se alguém pode chegar ao extremo de cair depois de experimentar o dom celestial, sua recaída, queridos, deixa bem claro o autor da carta aos Hebreus, não pode ser classificada como pecado comum, banal, ordinário, do dia a dia, se é que a gente pode classificar pecado dessa maneira. Essa atitude de recair envolve o repúdio da provisão de Deus em Cristo Jesus. O texto está dizendo, verso 4, a segunda parte, crucificando de novo o Filho de Deus. Quando eu duvido, quando eu começo a descrer, quando eu começo a me deixar seduzir e envolver pela tentação de me afastar, porque Jesus não é aquilo que eu imaginava que fosse nesse momento da minha vida, uma coisa vai se agregando a outra, uma situação vai somando-se a outra, e de repente eu estou crucificando de novo o Filho de Deus. Para esse que age dessa maneira e acaba crucificando de novo o Filho de Deus, a esperança da renovação em Cristo desaparece, pois Deus não tem nenhuma outra cura para o pecado quando o Calvário é rejeitado. Deus não tem nenhuma outra cura para o pecado quando o Calvário é rejeitado. Não se iluda, não vão haver passes, mandingas, patuás ou amuletos que resolvam a doença chamada pecado. Só o Calvário, só o Calvário, nada mais que o Calvário. Ao escolher a rejeição de Cristo Jesus, o apóstata parece-se mais com um campo que produz espinhos, embora a chuva que caia sobre ele, sobre o lavrador que cuida desse campo, tenha a intenção de produzir colheitas abundantes, mas os espinhos insistem em continuar crescendo e se espalhando sobre a terra. Veja os versos 7 e 8, está com a Bíblia aberta? Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Terrível é essa palavra. Maravilhosa é essa palavra. A terra que absorve a chuva que cai e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Sabe a que essa palavra aqui se reporta, queridos? À parábola do semeador. Quando Jesus descreve o semeador que saiu a lançar a semente, Jesus, comentando a parábola, explicando a parábola, diz que a semente é a palavra de Deus. E falando da parábola, ele diz que essa semente lançada caiu em terrenos diferentes, em solos diferentes. Num solo havia muita pedra, não havia terra, e logo a semente seca e morre. Na outra havia espinheiros que, quando começa a germinar a semente, sufocam-na de maneira que ela morre. E assim vai até que Jesus fala do solo fértil do coração que se abre para a verdade divina. E então lá, nessa terra, a semente brota, se desenvolve, floresce, traz frutos e abençoa a muitos. Não pode, queridos, haver engano. Não pode haver engano quanto à advertência forte e direta aos leitores da carta aos Hebreus, que estão tentando se afastar de Cristo. E eu pergunto, você tem tentado se afastar de Jesus? Não, pastor, jamais eu faria uma coisa dessas. Mas será que os seus problemas emocionais, psicológicos, físicos, de saúde, financeiros, familiares, não tem te afastado de Jesus? Não, porque muita gente tem orado por mim. Isso não quer dizer nada. Não, não, porque eu sei que muita gente tem se preocupado comigo. Isso não quer dizer nada. Lembre-se, quando o semeador saiu a semear a semente da palavra, a semente da vida, o solo que acolheu a semente, nesse solo ela brotou. Esse solo foi enriquecido com o germinar da semente. Você não será abençoado por acreditar nas orações dos outros. Você não será abençoado por esperar a resposta de Deus às súplicas dos outros. Você será abençoado quando o seu coração crer e jamais recuar, jamais se afastar, jamais se esquecer das verdades que já ouviu. Eu quero dizer para você, para caminhar, para fechar essa palavra, que os cristãos podem cometer o pecado que leva à morte. Os cristãos podem cometer o pecado que leva à morte. E eu vou argumentar essa frase com dois textos bíblicos. Dois textos. Primeiro, o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, versos 30 a 32. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Mas alguns têm guardado no coração o pecado que leva à morte. Por isso há fracos e doentes. Quando o texto diz, vários já dormiram, vários já morreram. Talvez você diga, não, pastor, eu estou em pé, eu estou vivo. Está? Como estão os seus sonhos? Eu gosto de pensar que quando paramos de sonhar, começamos a morrer. Como está a sua esperança? Nas coisas que você não pode ver, que você não pode tocar, mas que você sabe que estão esperando, que estão te esperando. Como é que está a sua vida? Há um outro texto que eu quero deixar com você. É o texto de 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este, o pecado que leva à morte. Toda injustiça é pecado. Toda a injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Sabe do que ele está falando? Da incredulidade, da dureza de coração que nos torna secos e frios para com Deus. Da dúvida, que é a semente que mata a fé. Você entendeu o que eu estou te dizendo? A dúvida, que é a semente que mata a fé. Há pecado que leva à morte. Mas todo pecado não leva à morte, pastor? Sim. Mas há um pecado para o qual não há perdão. Não há como perdoar. Porque se o pecador entender o seu pecado e entender o amor de Deus por ele, este pecador será perdoado mediante arrependimento e fé no seu coração. Mas se ele endurecer o coração, como no dia da rebelião, o texto de Hebreus que nós já estudamos aqui, já não haverá mais esperança, já não haverá mais expectativa, já não haverá mais futuro, não haverá mais paz, não haverá mais alegria. O pecado para o qual não há perdão, querido, se transforma em apostasia, que é a total rejeição do amor de Deus, da graça de Deus, da oferta generosa de Deus de estar ao nosso lado. Essa é a disciplina de Deus, e esse é um tema que o autor aos Hebreus esgota de maneira abundante. Nós vamos tratar disso em Hebreus 12. Deus disciplina a quem ama. Disciplinar é instruir. Quando a gente fala em disciplina, pensa logo no chinelo, pensa logo no castigo, pensa logo na... Não, queridos, não é isso não. Deus disciplina quem ama, Ele instrui, Ele ensina, Ele convida, Ele orienta, Ele exorta, Ele trata, Ele cuida. Mas é preciso que tenhamos um coração ensinável. É preciso que a nossa mente seja menos cética, ao invés disso, mais fervorosa. É preciso que em meio à escuridão, creiamos num Deus que está presente. É preciso que saibamos que não estamos sozinhos. E é preciso depositar a nossa esperança e a nossa confiança nele. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Disse o autor aos Hebreus no capítulo 2. Como? Se não guardarmos as coisas que temos ouvido, vamos nos desviar delas. Vamos começar a duvidar e desviar delas. Cada dia que passar, vamos ficar mais longe delas, e o que vai sobrar? Nada. Absolutamente nada. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não perca o seu tempo pensando no tempo. Olhe para Jesus. Confie em Jesus. Dependa de Jesus. Creia somente em Jesus. Uma vez me disseram uma coisa que eu demorei a aceitar, mas a experiência ensina as coisas para a gente de maneira dolorida em muitas circunstâncias. Me disseram: vai passar. Ontem eu disse para uma pessoa que eu amo muito, que está vivendo um momento muito difícil: vai passar, vai passar. A Bíblia diz que não há mal que dure para sempre. Vai passar. Como tudo na vida passa, vai passar. Mas você precisa crer, você precisa depender, você precisa confiar, porque vai passar. Eu vivi uma crise muito terrível na minha vida, levei 15 anos para me desfazer, para me livrar daquela crise. Você sabe o que é amargar 15 anos de uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, uma situação de dúvida? Você sabe o que é passar 15 anos remoendo e ruminando, manhã a manhã, entardecer a entardecer, madrugada a madrugada, a mesma coisa? Eu levei 15 anos amargando aquela situação, até que um dia o Senhor disse: agora chega. E de maneiras que eu jamais esperei, Ele tocou. Luiz Carvalho tinha uma canção que dizia: tocou-me, tocou-me. Pois é, eu vivi isso. Ele me tocou. Ele tocou a situação na qual eu estava. E Ele começou a me tirar e me livrar. Até que quando me dei conta, já não havia mais. E então eu entendi que vai passar. Tudo passa. Principalmente para os que confiam no Senhor. Vai passar. Está difícil a sua vida? Vai passar. Está difícil o seu momento? Vai passar. Confie, porque vai passar. Não se dê ao luxo de apostar a sua alma num pecado que leva à morte. Não faça isso. Confie em Jesus. Creia em Jesus. Porque Ele está voltando. Ele está voltando.